Boa noite a todos. É um prazer enorme estar com vocês aqui essa noite. Meu nome é Gabriel Soares, sou médico anestesista, trabalho com muito orgulho nos serviços médicos de anestesia aqui em São Paulo, SMA. Coordeno o departamento de anestesia do Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, também aqui em São Paulo. E sou membro da equipe do transplante hepático pediátrico do Hospital Sírio-Libanês, cujo grupo é coordenado pela doutora Marcela Malavasi. E o tema hoje da nossa conversa é Global Surgery em anestesia pediátrica. Esse conceito, eu acredito que muitos de nós já têm escutado falar, já esbarrou em alguns de nós esse conceito, mas saber exatamente o que significa e como se aplica e como funciona, eu acredito que muitos de nós não sabem exatamente do que se trata. Por conta disso, nós convidamos o Dr. Vinícius Quintão. O Dr. Vinícius Quintão é médico anestesiologista, fez residência no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, onde também fez seu mestrado. Logo depois veio para São Paulo e hoje trabalha no Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O Dr. Vinícius também coordena o programa de especialização de fellowship em anestesia pediátrica. E ele também é um pesquisador que foca bastante em anestesia pediátrica. Recentemente teve dois artigos aceitos na Pediatric Anesthesia, o principal periódico na área de anestesia pediátrica, e um dos seus artigos, fruto do seu doutorado, foi o destaque do mês na revista. E por isso eles convidaram ele para fazer uma entrevista no podcast do Journal, né? Dr. Vinícius, muito obrigado por nos receber, por estar aqui conosco. Eu passo a palavra para você.
Muito obrigado, Gabriel. Obrigado a todos pela presença aqui no nosso webinar. E como o Gabriel falou, é um assunto que temos pouco conhecimento, mas que cada vez mais temos que nos envolver o máximo possível, especialmente por estarmos num país que é considerado um país de média e baixa renda comparado com outros países que acabam sendo as nossas referências, né, que são países de alta renda. Então, eu vou discutir brevemente uma apresentação sobre Global Surgery em anestesia pediátrica e depois estaremos abertos aqui, Gabriel e eu, para discussão e resposta às suas perguntas. Então, se tiver alguma pergunta, pode fazer no chat, que ao final a gente vai discutir e responder às perguntas. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo minha tela?
Estamos sim, Vini.
Então, bem-vindos ao nosso webinar. Discutiremos sobre Global Surgery em anestesia pediátrica. O Gabriel já me apresentou. Então, eu sou médico anestesiologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E estes são os meus conflitos de interesse. Eu sou parceiro da Smile Train, que é uma ONG americana dos Estados Unidos, que fomenta o tratamento de crianças com fissuras labiopalatinas no mundo inteiro, e realmente tem tudo a ver com o Global Surgery e o que vamos discutir aqui. Além disso, recebemos um grant da Smile Train para bolsas de fellowship em anestesia pediátrica no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e também um grant para a realização do LASOS PEDS, que é um estudo sobre complicações pós-operatórias em anestesia pediátrica na América Latina. Então, aqui os nossos objetivos serão entender o conceito de Global Surgery em pediatria, e colocando num termo maior, que é o Global Pediatric Anesthesia, apresentar dados de mortalidade e morbidade perioperatória em crianças, dados que já foram publicados, principalmente em países de baixa e média renda, discutir os principais pontos de desigualdade em Global Surgery em pediatria e algumas estratégias para reduzir essa desigualdade no Globosurgery quando a gente fala em pediatria e algumas estratégias que provavelmente estaremos todos envolvidos. Então, esse termo Globosurgery, ele é um termo relativamente recente, começou a ganhar muita força no Lancet Commission on Global Surgery de 2015, publicado no The Lancet, como aqui mostra essa foto aqui do artigo, e participou desse artigo um brasileiro, professor Nivaldo Alonso, que é professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da USP. O professor Nivaldo Alonso, ele é muito envolvido em Global Surgery, especialmente em anestesia, em cirurgia pediátrica, por ser um cirurgião plástico dedicado às anomalias craniofaciais, que é muito comum na população pediátrica. Então, realmente é muito importante a gente ter a participação de um colega, né, brasileiro que é nome no Global Surgery Mundial, e coloca como um conceito principal de Global Surgery e também Global Anesthesia esta importância do tratamento cirúrgico dentro da comunidade global quando a gente fala em saúde, né? Então, mostrando que o acesso à cirurgia, e isso inclui a anestesia, tem de ser mundial, tem de ser global, e não somente em países onde existe renda suficiente para que esse acesso seja o mais adequado, né? Então, é importante a gente entender esse conceito, né? Que global surgery não é simplesmente você mostrar o que você faz no seu país de alta renda, mas você possibilitar que os países de baixa e média renda tenham condições de ter cirurgia e, claro, incluir anestesia com segurança. E algumas perguntas importantes que temos de discutir toda vez que a gente for discutir global surgery. Faz algum sentido a gente gastar, aqui é um dado que vem dessa publicação que eu acabei de mostrar para vocês, em torno de 4 bilhões de dólares americanos por ano para as missões de curta duração, como, por exemplo, uma missão para o tratamento de fístula palatina, né? Mostrando aqui essa nossa relação com a Smile Train. Então, essas missões de curta duração que provavelmente vão participar médicos e outros profissionais, e essas missões serão patrocinadas por países de alta renda. Será que simplesmente gastar esse dinheiro é o suficiente? Quem que deve desenhar, quem que deve estabelecer e liderar os esforços de pesquisa quando a gente discute global surgery, especialmente global surgery em pediatria? Quem que deve decidir como que o financiamento vai ser alocado e qual que vai ser a prioridade, né, para a alocação desse financiamento? E qual que é o balanço adequado, como que eu vou conseguir balancear uma estratégia que é de longa duração e que se sustenta quando a gente pensa em global surgery, comparado com missões de curta duração. Então, isso é tudo importante a gente discutir aqui nessa apresentação. Quando a gente pensa no papel do anestesiologista dentro do Global Surgery, a gente tem de entender alguns números. Então, a World Federation of Societies of Anesthesiologists, que é a WFSA, mostrou em uma publicação que está aqui embaixo para vocês, que a gente precisa mais ou menos treinar mais 136 mil profissionais na anestesia para a gente conseguir essa proporção de pelo menos 5 anestesistas para cada 100 mil pessoas, né, na população de um país. Então, realmente, falta muito anestesista e realmente é uma discussão que deve se manter todos os dias, e a gente percebe isso no nosso dia a dia, até em cidades ricas como São Paulo. Então imagina outros países de baixa renda, onde a falta do acesso ao profissional da anestesiologia é muito grande. 19% de toda a força de trabalho, quando a gente pensa em cirurgia, mora e vive em países de baixa e média renda, né? De baixa e média renda. Mas a gente sabe que isso é muito pouco quando a gente pensa no tamanho da população que vive realmente em países de baixa e média renda. Então, essa desproporção é muito grande. E um dado também que é muito importante, que 80% das doenças não, da mortalidade das doenças não transmissíveis e a morte, né, a mortalidade por doença cirúrgica é uma mortalidade por uma doença não transmissível, ocorre em países de baixa e média renda. E um dado muito importante que a gente tem de pensar, que a criança que ela sofre um atraso em um tratamento cirúrgico básico e necessário, isso pode levar até um acréscimo de 8,4 anos de alguma falta mesmo fugiu aqui o nome da tradução aqui. 8,4 anos de uma deficiência, né, que pode ser incluída aí na vida dessa criança, né? Então, mostrando que a falta do acesso à cirurgia pode ser muito ruim, tanto na questão da mortalidade, quanto também no aumento da morbidade, quando a gente pensa também na população pediátrica. E essa figura que mostra que quanto mais próximo do vermelho é uma proporção da população que não tem acesso à cirurgia, né, mostrando que os países de baixa e média renda, e quando a gente olha que basicamente é o México, a América Central, a América do Sul, aqui a toda, praticamente toda a África e o Sudeste Asiático. Então, quando a gente pensa, né, nesses países, excluindo aqui o Ocidente, que é os Estados Unidos, o Canadá, a Europa Ocidental, a Austrália e a Nova Zelândia, né, todos esses países têm uma proporção da população sem acesso seguro à cirurgia. Aqui no Brasil, a gente realmente, comparado com os nossos vizinhos aqui na América do Sul, a gente está numa situação confortável, mas aqui na América do Sul, nós somos piores quando a gente compara, por exemplo, com a Argentina, Uruguai e o Chile. E esta outra publicação mostra o número estimado de adolescentes e crianças que não têm acesso à cirurgia. E a maioria dessas crianças vivem em países de média renda, baixa média renda e baixa renda, né, como mostrando aqui nesses números. Então, a grande maioria está aqui em baixa média renda ou então baixa renda. O Brasil é um país de média renda, considerado um país de alta média renda, né? E aqui na América do Sul, outros países também são considerados de alta média renda. A gente tem alguns países na América do Sul que são considerados países de baixa renda. Então, essa tabela mostra que a maioria das crianças que não têm acesso à cirurgia vivem em países de baixa e média renda, mostrando ainda a importância do Global Surgery. E outra publicação muito importante que eu convido todos a lei, que é o Global Initiative for Children's Surgery. Aí é uma iniciativa para o Global Surgery em pediatria, né, mostrando que comparando 1990 com 2015, o tanto que a cirurgia, a mortalidade por causas congênitas, por alterações congênitas, ganhou uma importância como causa de mortalidade, né? Então, antigamente, quando a gente pensava mais em diarreia ou então doenças infecciosas como a malária e o sarampo, em 2015, essas doenças infecciosas, elas perderam, são chamadas de doenças comunicáveis ou infecciosas, transmissíveis, elas perderam um pouco de importância, mas as doenças cirúrgicas, por exemplo, as alterações congênitas, ou então até a prematuridade que pode levar a complicações que precisem de cirurgia, que precisarão de cirurgia, tudo isso foi aumentou a importância, mostrando que a cirurgia ou a falta de acesso à cirurgia, ou uma cirurgia não indicada, ou uma complicação cirúrgica, hoje é muito importante como causa de mortalidade mundial, e isso não é diferente para as crianças. O que a gente tem de dados de mortalidade de países de baixa e média renda? Pouquíssimas publicações. Basicamente, nós temos dados do Ocidente. Então, a gente tem dados americanos, dados australianos e dados da Europa Ocidental. Mas temos duas publicações recentes, uma publicação que veio do Quênia e outra da África do Sul, mostrando aqui alguns dados preocupantes. Então, a mortalidade perioperatória de crianças na África do Sul, que é considerado um país de alta média renda, é 10 vezes maior do que países de alta renda. E a mortalidade cirúrgica de crianças no Quênia, que é um país de baixa renda, é cerca de 100 vezes maior do que a mortalidade em países de alta renda. Então, mostrando que a gente tem de saber como que está a mortalidade e as complicações cirúrgicas nos países de baixa e média renda para que realmente funcione o Global Surgery. Com relação às desigualdades em pesquisa, isso também é muito importante. Como eu falei, temos pouquíssimos dados de mortalidade e complicações cirúrgicas de países de baixa e média renda. Então, quando a gente vai ler e vai estudar, 70% de toda pesquisa em saúde global, e isso inclui o Global Surgery, vem de quatro países: os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá e a Austrália. De novo, o Ocidente. Né, somente 0,21% da pesquisa vem do país que é considerado de maior baixa renda, que é a Tanzânia. Então, mostrando que a gente não consegue aplicar esses dados que são de países de alta renda em países de média e baixa renda, como o nosso país. Mostrando que a importância da gente ter pesquisa local, isso também faz parte do Global Surgery. E outro dado importante é que mostrando que 13,5% de todos os artigos publicados em países vindo de trazendo dados de países de baixa e média renda não incluiu nenhum autor daquele país. Então, mostrando que essa desigualdade na pesquisa também é muito importante. Quais são as estratégias que a gente tem de discutir para melhorar o Global Surgery em anestesia pediátrica? Educação, as parcerias baseadas numa relação de longa duração e a colaboração para desenvolver, lideranças locais. Tudo isso é muito importante. Com relação à educação, então a gente precisa de aumentar o treinamento da força de trabalho, tanto da cirurgia quanto da anestesia. E a gente precisa que ocorra esse treinamento numa escala até massiva, né? Mostrando que a gente precisa realmente de um treinamento importante da população, dessa força de trabalho dos cirurgiões e dos anestesistas. E isso, talvez essa discussão aqui no Brasil está muito distante ainda, mas quando a gente olha para os países da África, ou então até alguns vizinhos aqui do Brasil, onde outros profissionais podem fazer anestesia, essa discussão tem que ser mais ampla. Não simplesmente querer discutir quem vai fazer ou não anestesia, mas em alguns países a falta de médico é tão grande que talvez seja interessante treinar não anestesistas. Então, o importante é que você tenha pessoas treinadas, independente se são médicos ou não. E para manter mesmo esse pilar de educação, a gente precisa de educação permanente, a gente precisa de treinamento local para manter a liderança local, a integração com o sistema de saúde local e também o suporte de comitês regulatórios regionais. Tudo isso é importante para que se mantenha a educação. Então, esses projetos de curta duração, né, que geralmente eles são construídos, né, os times, a equipe para esses projetos de curta duração, geralmente eles são organizados em países de alta renda, e na grande maioria das vezes, isso é simplesmente uma propaganda para quem doou o dinheiro para que esta campanha, né, esse projeto de curta duração seja realizado. Então, é importante que a gente separa essas atividades, né? Realmente isso tem de existir porque é importante para algumas situações, principalmente situações muito específicas. A gente sabe que estas campanhas, esses projetos de curta duração são muito importantes, mas a gente tem de pensar em treinar e manter esse treinamento contínuo e colocar líderes, né, nesses países de baixa e média renda e que isso dure mais tempo, não simplesmente dure o tempo de um projeto de curta duração, que vai lá, resolve um problema local e todo mundo volta para o seu país, né, de alta renda. Então, realmente, isso não é interessante, isso não é sustentável. É importante que a gente produza e treine pessoas que irão atuar aqui, mostrando a nossa área de anestesiologia, e que eles tenham uma capacidade de continuar treinando localmente. E a gente sabe que esses processos de educação, na verdade, eles têm de ser liderados por colegas que moram nesses países de baixa e média renda, com suporte dos países de alta renda. E aqui eu gostaria de colocar um exemplo de um detalhe sobre a pesquisa dentro, quando a gente pensa em global surgery e anestesia pediátrica. Eu não vou discutir o mérito da publicação, né, tanto é que o artigo já está publicado numa revista de anestesia pediátrica, mas aqui é interessante que a gente discuta como que esse tipo de pesquisa, né, mostrando que a pesquisa também é importante para que o Global Surgery ele aconteça, como esse tipo de pesquisa talvez não seja interessante ou esse tipo de atuação não seja suficiente para manter o Global Surgery. Então, esse artigo foi publicado no Pediatric Anesthesia, mostrando que no título chama muita atenção que é uma técnica anestésica para países de baixa renda, né, para cirurgias de grande porte em países de baixa renda. Esse artigo ele gerou muita discussão e a discussão ela caminhou bastante num blog, é um blog moderno, né, um Substack, que chama Pediatric Anesthesia Article of the Day, que é patrocinado pela SPA, a Society of Pediatric Anesthesia dos Estados Unidos. Quem coordena é o Myron Yeastay, que foi inclusive o fundador da SPA. E houve a discussão, né, desse artigo, e é interessante que ele pediu várias pessoas que estão muito envolvidas em global surgery para discutir esse artigo. Aqui eu cito três pessoas: a Faye Evans, que é dos Estados Unidos, o Mark Newton, que também é dos Estados Unidos, mas ele divide o ano dele, ele fica 6 meses no Quênia e 6 meses nos Estados Unidos, e Zipporah Gatuia, que é uma colega anestesiologista de Nairobi, no Quênia. E eles discutiram muito esse artigo e realmente no início foi interessante porque quando você lê o título desse artigo, você entende, nossa, que interessante, isso talvez seja uma forma de você conseguir resolver cirurgias de grande porte em países de baixa renda. Mas quando a gente lê realmente com detalhe o artigo, que é simplesmente uma série de casos, mostra muito bem a falta de entendimento dos países de baixa e média renda, especialmente como que é os países de baixa renda. E isso vem de pessoas que realmente têm um entendimento muito grande desse assunto, que é a Zipporah e o Mark Newton e a Faye Evans. E coisas interessantes que eles discutem nesse artigo, por exemplo, é o uso da dexmedetomidina, kits de peridural em pediatria, uso de ultrassom, bomba de seringa e bombas elastoméricas para analgesia pós-operatória. E quando a gente pensa nesse material disponível, isso não é disponível num país de baixa renda. E quando a gente pensa até numa cidade rica como São Paulo, que é a cidade que eu e o Gabriel moramos, vários locais em São Paulo não têm acesso a esse tipo de material. Então, realmente, esse artigo, ele não entende o cenário de um país de baixa renda e ele não traz uma solução para um país de baixa renda resolver o problema de uma cirurgia de grande porte em crianças, além de não ter incluído nenhum autor local. Esse trabalho, esses casos foram realizados na Guiné-Bissau, que coincidentemente é uma ex-colônia de Portugal. E todos os autores, a maioria dos autores, são de Portugal. Então eles colocam aqui nessa discussão que, ao invés de mostrar um modelo razoável para resolver o problema de cirurgias de grande porte em países de baixa renda, esse artigo simplesmente mostrou a falta de entendimento do contexto, né, dessas quatro crianças que foram tratadas, que foram descritas nesse artigo, que realmente esse país não tem acesso a todo esse material que provavelmente foi levado por uma missão de baixa duração, uma missão de curta duração. Um exemplo interessante, por outro lado, é o Pediatric Anesthesia Training in Africa, que a gente chama de PATA, que é coordenado pela Zipporah Gatuia, nossa colega que está aqui na foto, aqui mostrando o exemplo de um dos hospitais que oferece o PATA, que é um hospital de Abuja, na Nigéria. A Zipporah, ela é do Quênia, e eles oferecem um treinamento de um fellowship em anestesia pediátrica durante 12 meses em vários hospitais pediátricos ou hospitais gerais que têm atendimento em pediatria, atualmente somente nos países que falam inglês na África, e eles estão expandindo para os países que falam francês. Só um adiantamento com relação ao Copa do ano que vem: a doutora Zipporah Gatuia e a doutora Faye Evans irão participar do Copa 2024. Então é uma oportunidade de a gente escutar como que os nossos colegas na África talvez estão um pouco mais avançados nessa questão do treinamento do anestesista pediátrico, e isso sem dúvida irá contribuir para o Global Surgery em pediatria. As parcerias também são muito importantes, né? Então, expandir a educação formal com parceiros de verdade, tanto no nível nacional, continental e intercontinental. E uma maneira muito importante para se realizar isso é o desenvolvimento do National Surgical Obstetric and Anesthesia Plans, que é o NSOAPS, que é muito importante porque ele tem seis áreas onde a política do NSOAPS deve atuar. Então, na infraestrutura, na força de trabalho, como que esse trabalho será entregue, o financiamento, como que a informação será tratada e como que será a governança né, desse National Surgical Obstetric and Anesthesia Plans. E, coincidentemente, um dos primeiros países a desenvolver um NSOAP foi um país africano. Eu não consegui a capa do NSOAP desse país, né, que foi, se eu não me engano, a Zâmbia. Mas aqui eu estou mostrando para vocês o NSOAP, que é disponível, se vocês conseguem entrar na internet e ver. Esse aqui é o da Nigéria, né? Então, mostrando que estes países conseguem desenvolver esse NSOAP. Se, por exemplo, o Brasil não tem um plano nacional um plano nacional para cirurgia, obstetrícia e anestesia, né? Então, a gente não tem esse plano, e realmente é interessante que isso seja muito bem descrito, para que esses objetivos realmente sejam perseguidos. E a colaboração também é muito importante, né? Então, permitir que as vozes das pessoas que atuam na cirurgia, na anestesia, das pessoas que estão sendo treinadas e dos pacientes, né? Quem tem que falar é quem vive nos países de baixa e média renda, né? É o conceito maior de lugar de fala. E não é recomendado que simplesmente colegas de países de alta renda, eles importam ideia, programa, uma pergunta de pesquisa, ou então até um framework, e simplesmente no final eles vão acrescentar algum colega do país de baixa e média renda, né? Então é importante que isso venha do país de baixa e média renda, por isso que é muito importante os NSOAPs. E lembrar que na colaboração é muito importante que a gente fale a mesma língua. Então, essa publicação aqui, que foi inclusive liderada pelo professor Adrian Gelby, que é o ex-presidente da World Federation, ele colocou que a gente tem de ter consenso para indicador de global surgery, anestesia e obstetrícia. Então, por exemplo, qual que é a força de trabalho para cada 100 mil habitantes? Qual que é o volume de cirurgia para cada 100 mil habitantes? Qual que é a mortalidade perioperatória? Por exemplo, a gente não tem esse dado de mortalidade perioperatória em crianças no Brasil e em nenhum outro país aqui da América do Sul, América Central, Caribe e o México, que a gente chama de América Latina. Estou mostrando a importância da gente ter o acesso a esta informação e que isso seja padronizado para que a gente fale a mesma língua quando a gente for falar de Global Surgery. E eu gostaria de convidá-los para entrarem no site do Global Initiative for Children's Surgery. Uma das pessoas que lideram essa iniciativa é a doutora Zipporah Gatuia, que é de Nairobi, no Quênia, e aqui vocês vão ver muito material e muita coisa interessante sobre Global Surgery em pediatria, e realmente vale a pena a gente ter este conhecimento, principalmente porque a gente vive num país de baixa média renda. Então, mais uma vez, lembrando que tanto a Zipporah Gatuia quanto a Faye Evans participarão do Copa ano que vem, e é uma oportunidade interessante de discutir Global Surgery com esses colegas de outros países que realmente vivem isso mais de perto. Agradecemos então a participação de vocês, muito obrigado, e eu estou disponível aqui para a gente discutir agora com as perguntas aqui no nosso chat.
Uau, Vini, sensacional. Aula sensacional, um tema muito importante. Estamos começando, engatinhando nessa direção aqui no Brasil, né? Então, por isso que esse webinar é tão, tão importante. Enquanto que o pessoal pensa um pouquinho e digita as perguntas, eu tenho uma pergunta, Vini. Talvez possa ser um pouco ampla, mas vamos ver se a gente conversa um pouco. Qual o papel do Brasil em Global Surgery? Qual que você acha que é o potencial que o Brasil tem em Global Surgery? A gente acaba ficando muito focado, né, no que os países de alta renda podem fazer, mas a gente esquece o potencial que os países de média renda, né, ou média alta renda, como o Brasil, podem fazer para países de baixa renda, né? Então, qual é a sua opinião sobre isso?
Eu acho que no o Brasil, quando a gente pensa em América do Sul, e isso dá para expandir para para América Central, o Caribe e o México, acaba que o Brasil é uma referência. Apesar da gente não falar a mesma língua que eles, né? A gente fala português, mas é o país mais rico aqui da falada, né? Da chamada América Latina. Então, acho que a gente tem um poder muito importante de liderança, né? De conseguir mostrar o que que a gente pode fazer em Global Surgery aqui para a gente, né? Na América do Sul, na América Central, no México e no Caribe, né? Que isso que eu acho que é importante. Eu acho que o Brasil tem essa liderança. Uma coisa importante que a gente não tem, que eu acho que a gente vai conseguir resolver nos próximos anos, é saber dados, né? Dados de mortalidade perioperatória em crianças, dados de complicação pós-operatória em crianças. A gente usa dados da Europa, dos Estados Unidos e da Austrália. É diferente. Os nossos colegas na África estão adiantados, né? Vai sair agora a publicação do African Surgical Outcomes Study in PEDS. Então a gente vai ter já dados dos colegas da África, mas a gente sabe que é diferente da gente. Então, acho que é importante isso. Acho que o Brasil tem esse papel de liderança por ser, ao mesmo tempo, um país de média renda, mas quando a gente olha, é um dos países com relação ao PIB, um dos 20 países mais ricos do mundo, e está aqui no nosso continente.
Concordo, Vini. Eu acho que também a gente acaba esquecendo as nossas experiências locais, né, e que elas podem servir de inspiração para outros locais, né, principalmente de países de baixa renda. Então, por exemplo, e a gente não publica isso, né? Então, uma das coisas que eu sempre bato muito na tecla, por exemplo, do Menino Jesus, de a gente não conseguir publicar por exemplo, o fracionamento das nossas medicações. A gente tem muito desperdício de medicação em pediatria. E a gente conseguiu, durante a pandemia, fazer o fracionamento em fluxo laminar na farmácia central, reduzindo o custo, né, e aumentando muito mais a eficiência do nosso centro cirúrgico. Mas uma falha nossa foi não publicar esse dado, né, que poderia ser usado por outros serviços para reproduzirem na sua realidade, né? Então, acho que ainda falta também esse cuidado nosso. A gente fica muito preocupado em publicações, querendo publicações de alto impacto. Mas pensando num posicionamento social e econômico mundial, a gente também tem que se preocupar em publicar para transmitir, né, as nossas experiências do dia a dia, para que elas sirvam de ajuda, né, e incentivo para países, colegas, regiões que não têm tantos recursos quanto a gente. A gente tem bastante recurso, né, se a gente for olhar, como você bem falou. Em muitos países, a anestesia não é feita pelo médico anestesista. E em muitos outros países, a anestesia nem é feita pelo médico, né? Então, a gente, querendo ou não, se a gente parar e pensar, nós temos muitos recursos humanos, tecnológicos. E a gente não tem esse cuidado de pensar no colega menos afortunado, né? Vini, nós temos aqui uma pergunta, da professora Maria José. Parabéns pelo tema e pela apresentação. Como o tema Global Surgery e Anesthesia deve ser inserido dentro da residência médica? Excelente pergunta.
Obrigado, professora. Eu acho que a gente tem de discutir isso mais, né, com os nossos residentes, né? E como eu falei, e querendo ou não, nós somos um país que tem uma certa liderança aqui no nosso continente. Eu acho que a gente tem de participar mais desta discussão. Primeiro, mostrar para os residentes que esse assunto é interessante, que ele existe. E não simplesmente, assim, eu vejo muitos colegas que foram participar de missões em países de baixa renda. Só que a gente tem aqui dentro do país, se bobear até na mesma cidade, locais de baixa renda que também precisam dessas missões. Né? Então, eu acho que é interessante a gente participar, com o residente é interessante participar dessas missões até dentro do nosso próprio país. Né? E eu acho que a discussão dentro da residência é muito importante para que exista o conhecimento de que existe esse movimento de Global Surgery. Isso é mais importante para que os residentes entendam. E se tiver uma oportunidade de participar de projetos que envolvam o Global Surgery ainda na residência. Um dos exemplos é participar de alguma missão. Não é o ideal, mas a gente sabe que as missões elas são importantes para resolver problemas pontuais. E tem várias missões no Brasil. A gente não precisa sair do Brasil para participar de missões. Tem várias missões importantes no próprio país.
Perfeito, Vini. Temos também um comentário aqui do Tiago, né? Um detalhe é que podemos usar esses conceitos dentro do nosso próprio país, exatamente isso que você estava mencionando, devido à grande diversidade de estrutura e pessoal em cada região. Como você bem falou, é um país muito heterogêneo, né? Dentro da própria cidade de São Paulo, num raio de 10 quilômetros, a gente já tem práticas médicas e estrutura bem diferentes, né? Mesmo dentro da mesma rede de saúde. É um país muito heterogêneo, mas que a gente não pode nunca esquecer que a gente, querendo ou não, consegue contribuir para países menos favorecidos, seja por educação, publicação, compartilhamento de ideias, ou efetivamente indo lá e ajudando em missões, como você bem falou, né? Ok, pessoal, mais alguma pergunta?
Uma outra coisa importante também que o Thiago até comentou aí, que eu acho que é interessante, é quando a gente olha em desigualdade de acesso à saúde, a América Latina é uma das regiões mais desiguais. Então a gente tem aqui padrões altíssimos. E como você falou, andamos 10 quilômetros dentro de São Paulo, a gente tem baixíssimo acesso, ou então acesso à saúde de baixa qualidade. Né? Então isso torna mais desafiador ainda você pensar em global surgery quando você tem muita desigualdade. Porque talvez para a pessoa que tem acesso à alta qualidade, não interessa. Ter esse tipo de abordagem de global surgery, então de pensar no acesso universal ou acesso de segurança e qualidade em cirurgia. É diferente de quando a gente discute global surgery em alguns países da África, porque lá realmente é muito o acesso à saúde é muito ruim, então talvez algum tipo de ação já melhora muito, porque a população toda tem interesse. Como a gente vive num país, e os nossos vizinhos também devem viver isso, onde o acesso à saúde é muito desigual, é mais difícil ainda de você discutir esse tema.
Concordo, Vini. Excelente discussão. Só um detalhe muito importante, pessoal. Pela primeira vez que esse tema foi pela primeira vez discutido no Congresso Brasileiro de Cirurgia em 2022. Então, para você ver como é que ainda está incipiente. Então, temos que começar a conversar sobre o assunto. Muito obrigado, Saesp, por ter aberto esse canal, essa oportunidade, né, de falarmos sobre esse tema que está ganhando cada vez mais notoriedade. E obrigado, Vini. Muito obrigado pela sua presença. Excelente aula, muito bem preparada, muito bem discutida. Espero que a gente consiga falar mais, né, no próximo, no Copa do ano que vem.
Não, sem dúvida, a gente vai ter uma discussão grande no Copa do ano que vem, porque a gente vai receber colegas isso falando da parte da pediatria, né, porque é o nosso núcleo de anestesia pediátrica, nós iremos receber colegas que discutem, que sabem muito sobre esse assunto, e eu acho que vai ser muito interessante a gente ver como que é a visão, né, de colegas que vivem em países de baixa e de média renda, né, como a Zipporah, e como ela conseguiu, com pouco recurso, né, porque ela vive num país de baixa renda, organizar tão bem um fellowship em anestesia pediátrica, né, então mostrando que deu tudo, está tudo que a gente discutiu está indo muito bem para ela, porque realmente ela está conseguindo treinar, é o que a gente quer em Global Surgery, é que alguém local, né, um colega que more nesse país, treine os seus colegas, né? Então, isso que é o Global Surgery, é você deixar que o país de baixa e média renda ele consiga resolver o seu problema com o apoio de um país de alta renda. Isso é Global Surgery e isso é duradouro. É diferente do que simplesmente uma missão que vai somente resolver um problema local. Então, acho que a gente vai ser interessante no Copa do ano que vem a gente escutar tudo que a Zipporah pode falar com a gente. Eu acho que vai ser muito legal. Então, eu convido todos a participar no Copa ano que vem com a gente. E obrigado, Gabriel, pela moderação e obrigado à
Obrigado, Cid.
Comissão Científica da SAESP pelo convite.
Obrigado, pessoal. Uma boa noite.
Boa noite.